já velho, com uma idade bem avançada, Pablo Picasso estava sentado em um bar, desenhando alguns rabiscos em um guardanapo. De repente, um fã entrou no bar, viu o Picasso ali, sentado, e preparou uma abordagem. Assim que o grande artista levantou, ele logo perguntou: Picasso, eu posso ficar com o guardanapo, cara? A resposta foi direta:
Claro, vai custar 20 mil dólares.
Como assim, Picasso? Você fez isso em 2 minutos.
Aí que você se engana. Para fazer isso, eu demorei 60 anos.
Se você quer descobrir com o que realmente vale a pena se importar, para se tornar como um Picasso um grande expoente e largar um foda-se para todo o resto, o episódio de hoje é para você.
Inovação, negócios, desenvolvimento humano. Não é só um resumo de livro. A equipe de leitores mais crítica do Brasil vai trazer agora grandes ideias para empreendedores. Você está na terceira temporada do Resumo Cast e dentro de alguns minutos vai se tornar um ser humano melhor.
O livro A Sutil Arte de Ligar o Foda-se foi publicado em 2016 e logo se tornou um best-seller lá fora e aqui no Brasil também. O autor é o blogueiro Mark Manson, que ficou conhecido mundialmente por ser um cara que não tem meias palavras. Com estilo direto, sincero e irônico, ele se tornou popular escrevendo em seu blog aquilo o que as pessoas realmente precisam ouvir. E já vamos logo para a ideia central desse livro.
Diretamente do Rio de Janeiro, para mim, Arnaldo Neto, a ideia central desse livro é a seguinte. Ao contrário do que muitos pensam, pelo excelente título, esse livro não é um livro sobre largar o foda-se para tudo, mas sim sobre escolher suas batalhas. Segundo o autor Mark Manson, é impossível e até perigoso buscar uma vida sem problemas. A Sutil Arte de Ligar o Foda-se é, portanto, uma obra sobre escolher problemas que realmente importam e, consequentemente, largar o foda-se para todos os outros.
Ligando minha nave aqui em São Paulo, eu sou o Rafael Pires e, na minha opinião, a ideia central desse livro é que uma vida sem problemas definitivamente não existe. Na verdade, felicidade é escolher os problemas que você vai resolver e se sentir confortável com isso, por mais que as coisas não deem certo.
Esse livro já começa com o Mark Manson segurando um martelo e martelando em vários profissionais do universo da autoajuda. Segundo Mark Manson, a gente tem que tomar cuidado com os excessos da autoajuda e a constante fixação em nos mantermos o tempo todo positivos. Eu confesso que essa constatação do autor mexeu comigo, pois bate de frente com algumas convicções que eu tinha e até tenho. Mas se mexeu comigo, vale a pena compartilhar, porque muito provavelmente vai mexer com você também. Não é que ele seja contra a autoajuda, senão ele seria um hipócrita ao lançar um livro no gênero. Mas o que Mark prega é que a constante busca por perfeição e um otimismo cego pode ser muito perigoso. Nas palavras dele, quando você fica na frente do espelho falando para si mesmo que é bonito ou bonita, na verdade está se lembrando de que não é. Quando você fica visualizando ideias de sucesso que vão muito além da sua realidade, despreza a realidade atual que pode ser incrivelmente boa. Então, essa fixação no positivo o tempo todo só nos lembra de que não somos ou de que não temos. Nenhuma pessoa realmente feliz precisa ficar se convencendo diariamente do que realmente é. Um homem confiante não tem que provar para ninguém que é confiante. Então, se você fica o tempo todo reforçando uma imagem na sua cabeça, isso só vai te fazer pensar em uma coisa: você não é isso. Polêmico, né? Eu, sinceramente, nem sei se concordo com tudo isso, mas mexeu tanto comigo que eu não podia privar vocês da mesma reflexão. Olha, concordando ou não, uma coisa é verdade. Muito cuidado com os excessos da positividade, para não fechar os olhos para dores e problemas que devem ser tratados com carinho no caminho da evolução. Alguns problemas podemos sim deixar para lá com visualizações, posições de poder, afirmações, entre outras coisas. Mas outros se apresentam como oportunidades únicas de engrandecimento e setas para lugares muito desejados, inclusive o seu propósito. Esse episódio, que está só começando, vai te mostrar com louvor como olhar para dentro, encontrar algo mágico e colocar para fora.
Em engraçado que o Mark Manson, ao longo do livro, ele não economiza críticas quando ele fala sobre o que muitos gurus do autodesenvolvimento ou do desenvolvimento pessoal têm falado nos últimos anos. Para complementar o que o Arnaldo acabou de falar, faço questão de ler um trecho do livro que eu separei aqui para você, ouvinte do Resumo Cast. Escuta só. A cultura em que vivemos hoje nutre expectativas pouco realistas. Ser mais feliz, ser mais saudável, ser o melhor, ser mais inteligente, mais rápido, mais rico, mais bonito, mais popular, mais produtivo e mais admirado. Se pararmos para pensar, os conselhos de vida mais comuns, aquelas mensagens positivas e felizes de autoajuda que ouvimos o tempo todo, na verdade se concentram no que não temos. Só aprendemos as melhores maneiras de ganhar dinheiro porque achamos que não temos o suficiente. Só paramos diante do espelho e repetimos para nós mesmos que nós somos bonitos porque não nos achamos bonitos. Só fazemos exercícios ridículos de visualização de sucesso porque não nos sentimos bem-sucedidos. Essa fixação no positivo, no que é melhor ou superior, só serve como um lembrete do que não somos, do que nos falta, do que já deveríamos ter conquistado, mas ainda não conseguimos.
Outro insight polêmico do livro é o famoso ciclo de feedback do inferno que o autor nos apresenta. Sabe quando você está com medo de ter medo? E aí fica com medo de ter medo de ter medo? Ou não consegue dormir porque tem medo de não conseguir dormir? Ou quando fica ansioso ou ansiosa porque tem medo de ficar ansioso ou ansiosa antes de um compromisso importante e fica mais ansioso ou ansiosa ainda? Segundo Mark Manson, esse é o ciclo de feedback dos infernos. E ele acontece quando jogamos para debaixo do tapete nossos sentimentos. A solução para isso? Aceitar a dor. Olha que frase bacana tem no livro. O desejo de ter experiências positivas se torna uma experiência negativa, enquanto a aceitação de uma experiência negativa se torna uma experiência positiva. É o que alguns chamam de lei reversa. Então, ao invés de mascarar sentimentos incômodos, tornando eles mais incômodos ainda, receba. Ao receber e tratá-los como um presente, todo o sofrimento vai embora. Mark vai além e fala que os sentimentos ruins servem como um alerta, uma pista de que algo errado está acontecendo e que devemos mudar. Eu mesmo tenho um grande exemplo, que foi quando eu tive insônia. Era o mundo me mostrando que eu tinha que encontrar meu propósito. Já pensou se eu ignorasse o chamado? Não estaria aqui hoje. Então, aceite que nem tudo vai ser bom. Entenda que o que não está legal é algo para você honrar aquela oportunidade de melhorar. Esse é o caminho e esse episódio vai mostrar muito mais pistas para que você siga exatamente esse.
Você está escutando o melhor podcast de resumo de livros do Brasil.
O sofrimento é, sim, necessário. Mark Manson diz no livro que sofrer é uma merda e nem sempre colhemos algo significativo disso nas situações difíceis. Isso é um perigo, porque não existe valor no sofrimento quando não há o quê? Um propósito. E o autor continua, escuta só. A vida em si já é uma forma de sofrimento. Os ricos sofrem por serem ricos, os pobres sofrem por serem pobres, pessoas sem família sofrem por não terem família, pessoas com família sofrem por causa da família. Pessoas que buscam os prazeres mundanos sofrem por causa dos prazeres mundanos. Pessoas que se abstêm dos prazeres mundanos sofrem por se absterem. Lembre-se que o sofrimento que você passa na academia é o que te dá mais saúde, é o que te dá mais energia para o seu corpo físico. Os erros que você comete no trabalho permitem que você compreenda melhor o que é preciso para melhorar os resultados dali para frente. O incômodo de um confronto honesto é o que gera maior confiança e respeito. Enfrentar seus medos e suas ansiedades é o que vai fazer você criar coragem e perseverança. Tudo que vale a pena na vida só é obtido ao superar o sentimento negativo associado a ele. Quando você passa a se sentir confortável com toda a merda que a vida joga na sua cara, você se torna invencível. Afinal de contas, o único jeito de superar a dor é aprender a suportá-la.
Bom, a essa altura do campeonato, acho que você já entendeu sobre o que esse livro realmente é. Muita gente mesmo, foi atrás desse livro achando que ele era um manual para se importar menos com o que os outros pensam ou para abandonar tudo e tirar férias para sempre. Não é isso. A Sutil Arte de Largar o Foda-se, na verdade, é um livro sobre escolher os seus problemas. Veja bem, você não pode largar o foda-se para tudo. A mensagem aqui é a seguinte: escolha seus problemas e largue o foda-se para todos os outros. Uma vida sem problemas é uma falácia. Então é melhor escolher problemas que te engrandecem, que você gosta de resolver, do que simplesmente se preocupar com a quantidade de likes do seu post no Instagram. Olha que exemplo bacana, olha só. Toda semana, gente, eu e Rafa temos o problema de gravar um episódio do Resumo Cast. Temos que ler o livro, coletar insights, organizá-los e gravar. Só que é um problema que a gente ama resolver. A gente aprendeu a associar problema com coisa ruim. Mas lembra do colégio, prova de matemática? Lembra que nela tínhamos que resolver problemas? Então, um problema é isso. Algo que você tem que resolver, alguma equação ali que está um pouco nebulosa e você tem que realmente encontrar um caminho para fazer aquilo funcionar. Mas não tem que ser algo que você odeia. E se você escolher nobres problemas, que nem eu e o Rafa escolhemos, a vida pode ser muito, muito mais significativa. Então, nas palavras do autor, esse livro é sobre escolher o que importa na vida e o que não importa. Então, encontre algo que importa e faça sentido para você e abandone todo o resto.
Quando se fala em ligar o foda-se, as pessoas imaginam que seja uma indiferença total em relação a tudo na vida. Aquela pessoa com que tem a paz do Buda, que não se abala com nada. Mas, como o Arnaldo acabou de falar, não é bem isso. E, se não é isso, então o que é ligar o foda-se? O Mark Manson traz três sutilezas aqui no livro que nos ajudam a esclarecer essa questão. Sutileza número 1. Ligar o foda-se não significa ser invulnerável, mas sim se sentir confortável com a vulnerabilidade. Ou seja, traduzindo, vamos supor aqui, uma pessoa que ela produz conteúdos na internet. Sempre vão existir as pessoas que vão gostar do seu trabalho, que vão gostar de você, e as pessoas que não vão gostar do seu trabalho e que não vão gostar de você. Está tudo bem, seja vulnerável para aceitar tudo isso. Sutileza número 2. Se quiser ligar o foda-se para as adversidades, primeiro você precisa se importar com algo mais importante do que elas. Se você estiver sempre dando importância demais para tudo quanto é coisinha que acontece no dia a dia, é bem possível que sua vida esteja um marasmo e você não tenha nada legítimo com o que se importar. Encontrar algo importante e significativo para a sua vida talvez seja o uso mais produtivo do seu tempo e da sua energia. Porque se você não encontrar algo relevante de verdade, vai se importar com causas ridículas que mereciam um grande foda-se. E sutileza número 3. Perceba você ou não, estamos sempre escolhendo o que realmente importa. Maturidade é o que acontece quando aprendemos a ligar, a nos importar só com aquilo que realmente vale a pena. E se você, mesmo depois de escutar esse episódio, depois de ler o livro, ainda tá com dificuldade de, poxa, como que eu vou ligar o foda-se? O que, pra que que eu preciso ligar o foda-se na minha vida agora? A gente preparou um conteúdo extra para você colocar a mão na massa. É prático, um exercício prático que vai te ajudar a identificar, descobrir e como resolver esse problema de ligar o foda-se. O que você precisa ligar o foda-se e como fazer isso. Então acessa lá resumocast.com.br/apoia-se, se torna um Tribeir apoiador ou uma Tribeir apoiadora do ResumoCast. Assim você vai ter acesso exclusivo a esse material extra que a gente preparou para você sobre esse livro.
Mas Arnaldo, o que ligar o foda-se tem a ver com propósito? Olha só. Já falei aqui algumas vezes, inclusive no episódio do meu livro, claro, que o nosso propósito é o que fazemos para ajudar as pessoas. Em outras palavras, o nosso propósito são os problemas que escolhemos resolver, para a gente e para o mundo. Pelo visto, Mark Manson concorda. Olha que interessante esse trecho do livro. A felicidade não deve ser buscada, mas sim entendida como consequência dos problemas que você resolve. Logo, se você evita problemas e não os resolve, está evitando também a felicidade. Para nos sentirmos felizes e realizados, precisamos de problemas para resolver. A felicidade não é um estado, mas sim uma atividade. E ela só vem mesmo quando você encontra os problemas que gosta de resolver. Por isso, ouvinte, você que quer encontrar o seu propósito e, consequentemente, a sua felicidade, eu te pergunto, quais problemas das pessoas e do mundo você gostaria de resolver. E aí, um obstáculo que se apresenta muitas vezes no caminho de você encontrar sua felicidade, o seu propósito, é a culpa. Se você, ouvinte, se sente culpado ou culpada por muitas coisas e eventualmente isso te impede de agir, fica com a gente até o final do episódio, que o desafio de hoje vai te ajudar a se livrar dessa culpa. Não importa se você está dirigindo e você chegou no lugar do seu destino, se o seu treino acabou ou se a louça acabou de lavar. Continua com a gente ou dá um pause em volta, porque o desafio de hoje vai te ajudar a perder para sempre essa culpa que tanto te paralisa.
Quando Mark Manson fala sobre problemas, ele liga isso totalmente com a felicidade. Então, felicidade está totalmente ligada a problemas, de acordo com a opinião, de acordo com a visão do Mark Manson. E ele diz aqui que o segredo da felicidade está em resolver os problemas e não em não ter problemas. Para ser feliz, é preciso ter algo para resolver. Assim, a felicidade é uma forma de ação, é uma atividade, não algo que você recebe de forma passiva. Não espere por uma vida sem problemas, isso não existe. Em vez disso, torça por uma vida cheia de problemas bons. E olha só, o que seria problemas bons? Um exemplo: Warren Buffett, milionário, investidor, aliás, bilionário, empreendedor, investidor muito famoso no mundo dos investimentos. Ele sim, ele tem problemas financeiros. O mendigo bêbado que fica na frente do supermercado também tem problemas financeiros. Acontece que Warren Buffett simplesmente tem problemas financeiros melhores do que os do mendigo. Entendeu a ideia do Mark Manson? As soluções para os problemas de hoje serão a base dos problemas de amanhã, e assim por diante. A verdadeira felicidade só se dá quando você descobre quais problemas gosta de ter e de resolver.
Outra coisa muito bacana e até disruptiva que o autor traz no livro é que tudo que importa dá trabalho. Olha só, todo mundo pensa em prazeres imediatos. Todo mundo gosta daquela injeção hormonal de comer um doce, dar um beijo na boca, ver um programa excitante na TV. Mas, vamos lá, deixa eu fazer um desafio aqui. Pensa agora nas suas grandes conquistas, momentos nos quais se sentiu mais realizado ou realizada ao longo da sua vida. Será que foram prazeres imediatos que você acessou rapidamente em um momento? Ou foram construções que vieram de sofrimento, superação e que deram muito trabalho? Eu imagino que é a segunda opção. Ó, meu exemplo, grandes conquistas, lançamento do meu livro e entrar pro Resumo Cash. Nossa, maravilhoso. Em ambas, perdi noite de sono pela ansiedade, me coloquei no lugar da mais pura vulnerabilidade, que quase me fez vomitar, e trabalhei dias a fio e finalmente cheguei lá. E quando cheguei, chorei de alegria. Gente, sim, quando o Gustavo me falou que eu tinha sido escolhido para o Resumo Cash, eu chorei de alegria. Verdade isso. Claro, porque eu lembrei de todo o esforço que eu fiz ao longo da jornada. Como diria Freud, e o autor cita isso, seus anos de maior sofrimento serão lembrados como os mais belos. Gera felicidade, vai te dar trabalho. Um empreendimento, um casamento, um filho. Tudo isso te tira da zona de conforto e chacoalha estruturas. Mas justamente por isso, e esses fatores que são os que valem a pena. Então, deixe de lado a covardia e encare o trabalho duro de lutar pelo que realmente importa nessa vida.
Já que tudo aquilo que importa dá trabalho, não tem como fugir disso, simplesmente uma situação que vai te levar a conquistar grandes resultados, qualquer coisa que você queira, se não der trabalho, então talvez não seja um grande resultado assim que você está almejando. Vamos lá, muita gente quer ter um corpo maravilhoso, por exemplo, mas não quer passar pela dor e pelo cansaço físico de ficar ali horas e horas dentro da academia, ou então ficar calculando tudo aquilo que você vai comer no dia a dia, não passar do limite das calorias. Isso foi só um exemplo. Ouvinte do Resumo Cast, eu te pergunto agora, qual dor você está disposto ou você está disposta a suportar para conseguir alcançar os seus resultados? Vale lembrar que um alpinista, de verdade, um excelente alpinista, um profissional, ele não quer só chegar lá em cima. O grande objetivo é chegar lá em cima, mas ele não quer só isso. Antes de tudo, ele gosta de escalar. Ele gosta do processo que acontece até ele chegar lá em cima. Embora eu não seja um alpinista, tenho sim a minha montanha para escalar. E eu garanto que você, ouvinte do Resumo Cast, também tem a sua. Então, ou seja, nós temos que ter essa paixão pelo processo. Já falamos isso aqui em outros livros, e o Mark Manson, de uma forma mais sutil, ele deixa a entender isso aqui. Nós precisamos, aquilo que importa para nós vai dar trabalho. E já que dá trabalho, a gente tem que se apaixonar e gostar do processo, gostar da escalada e não só de chegar lá em cima.
Já falamos aqui algumas vezes que esse é um livro sobre o que realmente importa para você. Logo, esse é um livro sobre o que você valoriza, ou seja, seus valores. Muito se fala sobre valores no universo desenvolvimento pessoal. Mas algumas opiniões eu discordo um pouquinho. Valores não são características, mas sim fatores que você considera muito importantes, o que você busca. Fatores que, se faltarem, aquilo te incomoda profundamente. E segundo o autor, existe uma maneira muito legal de avaliar se um valor é bom ou ruim. Mark Manson crava que bons valores são baseados na realidade, socialmente construtivos, imediatos e controláveis. Enquanto valores ruins são supersticiosos, socialmente destrutivos, não imediatos e incontroláveis. Honestidade, por exemplo, é um bom valor. Você consegue avaliar de maneira clara se alguém é honesto ou não. É um valor construtivo. Você pode controlar se você mesmo é ou não honesto, ou se você vai se associar a uma pessoa que é ou não honesta. Bom valor, honestidade. Já popularidade não é bom, não. Muito abstrato, tá? O que é popular? Depende. Será que é ter muitos seguidores no Instagram? Será que é ter pessoas te aprovando o tempo todo? Não sei. Isso não é construtivo, nem controlável, por isso é um valor ruim. Mais exemplos de bons valores são vulnerabilidade, inovação, respeito, humildade, generosidade, entre outros. Todos eles seguem os critérios de serem reais, construtivos, imediatos e controláveis. Então, se você quer se importar com o que é relevante e largar o foda-se para todo o resto, escolha para sua vida valores certos e se afaste de valores errados.
Estamos chegando à reta final de mais um episódio do Resumo Cast, e até aqui, sobre o livro A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, falamos sobre armadilha da autoajuda, o que está acontecendo aí com os gurus de desenvolvimento pessoal, quais são os conselhos que eles estão dando errado para as pessoas, o que é o ciclo de feedback do inferno, por que o sofrimento é necessário, o que é ligar o foda-se, por que os problemas são importantes e qual que é a relação deles com a felicidade, e por que e como aquilo que tudo importa dá sim trabalho e a gente tem que se sentir confortável com isso. Também o Arnaldo acabou de falar agora sobre valores. E é claro que isso é apenas um resumo do livro. Tem mais sabedoria, tem mais conhecimento, muito mais insights interessantes dentro do livro. Se você está afim, a gente recomenda que você vá atrás, compre, leia sim esse livro. O link está aqui na descrição desse episódio. E também, lembrando, se você quer colocar a mão na massa, colocar um exercício prático aqui, transformar o conhecimento que você está adquirindo agora em aprendizado na sua vida pessoal, profissional, acessa o conteúdo exclusivo que a gente preparou para você, para os nossos apoiadores. Então se torna um apoiador ou uma apoiadora em resumocast.com.br/apoia-se e acesse esse conteúdo exclusivo que tem lá para você.
Para quem é esse livro?
Para mim, Arnaldo Neto, esse livro é para você, que joga para debaixo do tapete os problemas e, consequentemente, se priva de chances únicas de se tornar ainda melhor.
Eu, Rafael Pires, recomendo esse livro para quem acha que ser feliz é ter uma vida sem problemas.
O que marcou ou mudou na sua forma de pensar ou agir?
Me marcou muito nesse livro quando o autor explica que a diferença entre um problema ser doloroso ou não é se você escolheu ele ou não. Já pensou? Alguém chega pra você, coloca uma arma na sua cabeça e fala: corre agora 52 quilômetros. Que dor insuportável, né? Mas você vai lá correr porque você não quer morrer. Agora, olha a diferença. Eu quero fazer uma maratona. Mesma quilometragem, mesma corrida, mas você escolheu. Mais uma vez, escolha problemas e certamente você vai conseguir ter uma jornada muito melhor.
Esse livro me ajudou a me libertar de querer ter uma vida perfeita sem problemas, viver na estabilidade onde tudo é tranquilo e tudo vai bem. Saber quais problemas eu quero resolver e qual dor eu estou disposto a suportar para alcançar meus objetivos tem sim me ajudado a agir de uma forma mais madura em relação às adversidades que acontecem, tanto no quesito pessoal como no profissional. Frase do livro que nós colocaríamos em uma camiseta.
Vamos lá. Frase que eu colocaria numa camiseta aqui bem estampada é a seguinte. Autoconhecimento é que nem uma cebola. Quanto mais camadas você tira, maior a chance de você chorar.
Na minha camiseta eu colocaria a frase: a solução de um problema é apenas o início do próximo.
Desafio para o ouvinte.
Vamos lá, ouvinte, eu prometi para você que hoje nesse desafio, grande parte da sua culpa iria embora. E o autor dá um exemplo muito bacana no livro da diferença entre culpa e responsabilidade. Vamos supor que você está em casa e aí toca na sua porta, você chega na porta e tem lá uma criança, uma cesta, sozinha, abandonada de meses de vida. É sua culpa que ela está ali? Não. Pô, mas tem uma criança indefesa com meses de vida na sua porta. Ela passa a ser sua responsabilidade. Isso é muito bacana. Olha que interessante como é que o autor distingue os conceitos, né? Culpa está no passado. Já foi, você não pode fazer nada. Responsabilidade está no presente. A culpa resulta de escolhas que já foram feitas. A responsabilidade são escolhas que você já fez, que você pode continuar fazendo. Você está escolhendo agora escutar esse episódio. Você está escolhendo mudar de vida. Isso é sua responsabilidade. Então, deixe a culpa para trás, assuma a responsabilidade e tenha ações no presente e no futuro para poder sempre evoluir.
E assim chegamos ao final de mais um episódio do Resumo Cast, sempre com um grande livro para empreendedores. E antes de terminar, quero convidar você a participar do nosso Clube do Livro. Se você gosta de ler, gosta de debater esses livros todos que estão aqui no Resumo Cast, mas não tem pessoas ao seu redor que você consegue se encontrar e ter essas conversas inteligentes com elas, faça parte do nosso Clube do Livro. É disponível, o acesso é exclusivo para quem é apoiador do Resumo Cast. Acessa lá, resumocast.com.br/apoia-se, se torna um Traber apoiador, uma Traber apoiadora, e você também terá, além do conteúdo extra que a gente preparou sobre esse livro, a oportunidade de debater ao vivo com a gente e com outros leitores, com outros empreendedores, esse livro aqui ao vivo durante a semana. E eu não posso deixar de enviar um grande abraço para os Tribers conselheiros do ResumoCast, que são empreendedores que nos ajudam, nos apoiam com um valor muito significativo todo mês. São eles: Cristiano Malgueiro, Porfírio Ribeiro Carvalho Júnior, Marcílio Guedes Drummond, Márcio Gomes de Santana, Henrique Sanábio Vilela, Alcina Salles Giroto, Douglas Milan, Pedro Murchitz, Marcele Figueiredo Marcos Franco, André Moreira Martins Arruda, Jaqueline de Souza Ribeiro, Luiz Luciano dos Santos, Gustavo José de Luna Campos, Alexandre Nepomuceno Almeida, Jorge Pretel, Gabriel Cunha e Luiz Alberjante. Um grande abraço para todos vocês e até o próximo episódio.
A melhor forma de aprender é ensinando. Compartilhe estas ideias com alguém e nos ajude a empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros. Para saber mais, visite resumocast.com.br.
Se você gosta de assistir vídeos gratuitos sobre livros para empreendedores, sabia que já estão disponíveis no canal do YouTube do ResumoCast os resumos dos livros em vídeo dos últimos episódios da temporada 3? Basta abrir o seu aplicativo do YouTube ou o site do YouTube no seu computador e procurar pelo nosso canal digitando ResumoCast. Te vejo por lá!